Começa agora o podcast de notícias do T Notícias.
Robert Martins da Silva Filho é feirense, tem 73 anos e é formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia. Foi prefeito de Feira de Santana por 2 mandatos, entre abril de 2018 e dezembro de 2024. Robert também foi deputado estadual entre 91 e 95 e exerceu mandatos na Câmara Federal em 4 oportunidades. Filiado ao PSDB desde abril deste ano, ele disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições de outubro. Robert, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Transnotícias, como vai?
Bem, graças a Deus, estou num lugar muito agradável de estar com as pessoas que te ouvem aqui nesse momento. Agradecer a você, Pondé, abraçar ao nosso amigo
Felipe,
e um grande abraço a João Guilherme. João, você nos inspirou tanto em mostrar sua capacidade de fazer uma corrida desse tipo. Porque o que mais atrapalha numa corrida dessa, Pondé, depois de 3 horas correndo, é a cabeça. Não é a força, não. É você não desistir, porque a cabeça vai dizendo, pode parar, você está cansado. E você o tempo inteiro brigando com você. É uma luta interna. Eu consegui hoje andar 5 quilômetros de manhã. Eu ando todos os dias também, não corro mais porque eu coloquei uma prótese no joelho, mas eu faço exercícios diários e fico muito alegre em lhe parabenizar. Eu acho que você nos inspira muito a entender que é importante manter não apenas a parte física, porque a parte física é uma parte importante, mas a cabeça que comanda esse processo é difícil. Você termina ali com a cabeça dizendo para, e você diz, não, aqui vai terminar. Portanto, João, um abraço forte para você. Estaremos esperando você perto dos 42 quilômetros. Eu e Pondé, do outro lado.
É exatamente. Johnny.
Obrigado pelas palavras, prefeito. Obrigado também pelo tempo do senhor. Para a gente começar, por que o senhor decidiu disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia?
Por uma questão de opção. Num partido que eu acabei de assumir, e por uma questão específica também, diferente das outras vezes, onde as disputas para deputado federal tinham uma outra característica. Hoje, a característica mais forte são aquelas pessoas que já possuem emendas parlamentares pesadíssimas lá em Brasília e que, quando chegam até aqui, chegam com uma força imensa. Portanto, não dá para poder simplesmente você querer fazer e disputar um espaço desse no qual os deputados que têm mandato e aqueles que têm uma vinculação muito mais forte já chegam com um peso extraordinário. Portanto, eu coloquei, estou colocando meu nome, minha voz disponível para poder trabalhar aqui na Bahia, como eu fui deputado estadual, e eu acho que com a perspectiva de luta, de força e de garra, nós teremos tempo de fazer também um pouco mais por Feira de Santana.
Houve algum diálogo prévio seu com o vice-prefeito e secretário de Educação, Pablo Roberto, considerando que ele já está no PSDB há algum tempo, enfim, está no partido antes da chegada do senhor à legenda?
Houve, sim, várias conversas. Naquele momento, Pablo era candidato a deputado federal, né? E eu não poderia ser candidato a deputado federal, seria candidato naturalmente, se fosse o caso, a deputado estadual. No entanto, houve uma decisão do próprio vice-prefeito no dia 2 de abril, se eu não me engano, né? Foi logo uma decisão pessoal dele, uma decisão que eu respeito, entendo. Então, na constituição das chapas do PSDB, o que eu participei estando lá em Salvador foi eles reconstituíram a chapa do PSDB sem Pablo, não comigo. Então, naquele momento não houve também um direcionamento, olha, eu estou saindo aqui, Colbert fica no meu lugar. Não houve isso. Em razão disso tudo, eu entendo que eu estou no lugar que é o lugar adequado para mim. Respeito a posição de Pablo, realmente ele tem interesses e compromissos com o vereador Jurandir. Eu respeito isso, entendo de toda forma. Agora, a opção que eu fiz, eu acho que é uma opção boa para a Feira de Santana, e eu acredito que eu posso ainda exercer um período exercendo a voz que essa cidade precisa ter.
E com o Jurandir Carvalho, que também está no PSDB, que havia anunciado a intenção de ser candidato a deputado estadual desde o ano passado, houve alguma conversa entre os senhores?
Não, nesse aspecto, eu estive com o Pablo não, com o Jurandir efetivamente não. Nós estávamos aqui na vinda de ACM Neto, nós estávamos aguardando a presença deles todos, saímos juntos de onde estávamos, do Hotel Acalanto, com o Pablo, com o Jurandir, no mesmo carro, eu, Pablo, Jurandir. Eles entraram no teatro lá, que estava muito cheio, mas não houve, com o Jurandir não houve nenhum tipo de conversa efetivamente.
O fato do PSDB ter 2 candidatos a deputado estadual aqui em Feira de Santana não pode prejudicar tanto ao senhor quanto a ele?
Eu acho que se nós tivermos a capacidade política de fazermos o melhor, eu acredito que não. Acho que o espaço existe. É importante é que haja uma forma de condução. Não é uma coisa tão simples, mas entendo que a quantidade de candidatos em Feira de Santana pode, sim, permitir que nós tenhamos. O importante nisso tudo, tenhamos um sucesso nas duas candidaturas. O importante e o peso aí é o peso da participação do próprio vice-prefeito Pablo. Eu, quando pude, lá atrás, ajudei muito na eleição de Pablo para deputado estadual. Hoje, evidentemente, eu acho que o espaço que ele ocupa é um grande espaço, gosto da atuação dele, mas eu espero que possa haver exatamente nessa participação de Pablo um equilíbrio específico para que possamos ter ambos o mesmo espaço.
E ainda sobre essa questão de Pablo Roberto, semana passada ele fez uma reunião declarando que apoia Jurandir Carvalho. Como foi que o senhor recebeu esse anúncio de Pablo? O senhor esperava outra postura dele?
Eu tive com o Pablo, inclusive, umas duas semanas atrás, e o que eu entendo, reitero, cada vez mais, é importante que possa haver da parte de Pablo um equilíbrio grande, porque ele tem um espaço político criado por várias pessoas, inclusive eu próprio, lá atrás. Portanto, eu espero que esse equilíbrio político exista e aconteça.
E quanto ao prefeito José Ronaldo de Carvalho, o que é que o senhor espera dele efetivamente com relação a apoio nas eleições de outubro?
Eu espero o apoio também de Zé Ronaldo. Estive com ele, quando eu decidi, procurei, ele me atendeu, expliquei o que era a minha decisão e pedi o apoio dele. Né? Nesse momento cabe o quê? Pedir o apoio, é o que eu fiz, e confiar que esse apoio possa vir também.
Ô prefeito, e na montagem da chapa para disputar a Assembleia Legislativa do PSDB, o senhor acredita que a montagem da chapa foi efetiva, que vocês têm bons nomes para disputar isso? E qual é a previsão de eleição que vocês pretendem realizar no PSDB?
Houve uma organização muito grande feita, eu acompanhei isso, Pondé e Guilherme também, João Guilherme, acompanhei isso, foi feito pelo presidente Adolfo Viana e também pelo presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Muniz. Foram ambos que construíram. Primeiro, até o dia 3 de abril, construiu-se a chapa de federal. É o candidato na chapa federal mais forte é o presidente, Adolfo Viana, e também o Carlos Muniz Filho. São os dois. Portanto, houve uma forma de reconstituir essa chapa, na qual Pablo era um desses nomes e acabou não sendo. Portanto, eles reconstituíram essa chapa e a informação que eles me deram é: está fechada a chapa para federal. Pronto. E eu lá assistindo. Amanhã, sábado. Sabe de aleluia, vá lá no partido, você entrará na chapa de estadual. Via chapa de deputado estadual, é uma chapa que pode eleger entre 3 e 4 deputados. 2 no mínimo, um terceiro com certeza, um quarto possível. Eu acho até que a depender de como possa eleger até mais um pouco ainda. Mas eu acho que é uma chapa boa, equilibrada e que deverá, a bancada do PSDB deve triplicar neste ano na Assembleia e deve se aproximar muito de chapas, por exemplo, como União Brasil.
Considerando a sua experiência, prefeito em 2 mandatos, deputado estadual, deputado federal em 4 mandatos, vice-prefeito, por que a representação de Feira de Santana, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, caiu tanto ao longo dos últimos anos? Por que tivemos essa diminuição tão drástica ao ponto de hoje termos em Brasília somente um deputado domiciliado em Feira?
E na Assembleia Legislativa, hoje, 2. 2 deputados, nesse momento. Eu acho que a responsabilidade primeira é nossa, daqueles que estavam à frente da política. Nós precisamos entender como erramos nesse processo. Eu fui deputado em Brasília com 5 outros deputados federais. Fui deputado estadual com 5 deputados com deputados federais. Então, acho que nós temos que admitir que erramos nesse processo porque a cidade ficou aberta e pessoas que não têm nenhum tipo de vinculação acabaram tendo votos aqui e esses votos não se transformaram em ações e nem muito menos obras e defesa para a cidade de Feira de Santana. Portanto, eu acredito que a responsabilidade maior é nossa, daqueles que conduzimos a política, todos, nesse próprio período. entendo também que a população está, e o povo e os eleitores estão optando também por candidatos de outras regiões, dos quais não trazem nenhum tipo de retorno importante para a Feira de Santana. É um momento eleitoral que daqui a pouco termina, e na hora que esse termina, eles não voltam aqui mais para poder fazer outras etapas. Eu acho que quem vive em feira, quem mora em feira, quem aqui trabalha, é quem precisa ter cada vez mais responsabilidades e ser cobrado por elas. É importante que eu possa encontrar com as pessoas aqui, como eu faço, porque aqui eu vivo, porque aqui eu moro, né? Diferentemente de pessoas que chegam, às vezes trazem uma emenda e depois somem completamente. Eu soube que teve até uma emenda hoje que baixou na prefeitura hoje rapidamente, então já tem emenda chegando próximo do período eleitoral também.
Agora, prefeito, ainda sobre esse assunto, os chamados candidatos forasteiros, né, que não são aqui de Feira de Santana, na sua avaliação, como é possível conter a entrada desses candidatos de fora? E aproveito para até trazer um outro contexto aqui. Os vereadores são cabos eleitorais na nossa cidade, todo mundo sabe disso. Inclusive, quando a gente fala disso, eles nem gostam. Alguns vereadores se sentem bem incomodados quando a gente diz que eles trazem candidatos de fora pedindo para os seus eleitores votarem nesses candidatos. Como é possível conter isso?
E atualmente praticamente todos os vereadores apoiam candidatos de fora.
Isso é o que mostra a responsabilidade ou a falta de nosso critério em poder conduzir isso da melhor forma. Eu entendo isso da forma que é preciso que seja corrigida. Afinal de contas, nossa diferença de Campina Grande está nisso. Né? Campina Grande trabalha e elege as pessoas da cidade de Campina Grande. Petrolina se trabalha e se elege quem é de Petrolina. Por isso as cidades têm uma força política extremamente forte. E os resultados acontecem. Pô, eu estou vendo aqui que a Amazon inaugurou ontem, dia 25, em Salvador, o segundo maior centro do Brasil. E por que é que a Amazon, que tem 304 funcionários, vai para 700 funcionários agora vai para 700 trabalhadores agora em julho? Por causa do aeroporto. Por que as grandes empresas estão descendo em Salvador e os grandes centros de distribuição estão lá? Por causa do aeroporto. Ou a gente luta para poder ter o aeroporto de Feira, que aqui é muito mais logístico. Na hora que você distribui aqui de Feira, você distribui para Salvador com facilidade. Mas para sair de Salvador, você tem que pegar essa estrada que não abre, que não funciona, para poder ir para o interior do estado. Nós estamos no centro logístico da Bahia, que é Feira. Então, eu acho que se a gente não tiver força política, e aí a força política que falta nesse momento, e é isso que falta, quando você traz pessoas que na hora da decisão, lá na Assembleia Legislativa, não vão votar não. Porque, na realidade, o compromisso deles não é com Feira de Santana. O compromisso, às vezes, é com uma pessoa. Às vezes, com alguém que o acompanhou. Mas aí a coisa... Não, mas eu dei uma emenda, já paguei, não vou te responder, não. Então, na hora de votar, como nós estamos... E você lembra bem a presença em Brasília. Né? Nós temos um deputado nos representando. É absolutamente pouco, sem nenhum tipo de avaliação de critério. Muito pelo contrário, com respeito, inclusive, à eleição. E se Zé Neto não tivesse a votação que teve fora de Feira, não se elegeria dependendo só de Feira de Santana também, não. É bom que a gente lembre isso e que Feira de Santana possa ter a perspectiva de mudança escolhendo quem é da terra.
O senhor acredita que sua gestão como prefeito terá qual reflexo junto ao eleitorado feirense nas urnas nessa sua intenção de retornar à Assembleia Legislativa?
Eu sou um candidato a deputado estadual. Como deputado eu fui e como prefeito eu também tenho a minha participação. Imagino que nós vamos poder conduzir isso da forma mais tranquila possível. Não vejo nenhuma dificuldade com relação ao que eu fui como deputado, serei como deputado do que eu fui como prefeito. As ações que aqui foram, e foram tantas, Pondé, você lembrou algumas delas aí agora, eu me lembrei da pandemia, quando nós tivemos um trabalho muito forte nessa cidade aqui, naquele momento, e parece que muita gente já não se lembra mais daquele esforço que foi feito, foi um grande momento também de trabalhos, mas o trabalho que foi feito durante todo esse período terá, sim, no meu entendimento, reflexos que são, no meu entendimento, reflexos de conhecimento e de quem pode falar com muito mais tranquilidade a respeito do que é importante para a feira. O que é importante para a feira é feira agora e da agora para frente.
E com relação à disputa para o governo da Bahia, prefeito, quais são as suas impressões do atual cenário em nosso estado?
Eu acho que o ACM Neto está numa posição muito melhor do que a da vez passada. Acredito que a própria candidatura da chapa Puro Sangue, o PT tá tão sapato alto que é Puro Sangue, não admite que ninguém chegue de perto. Portanto, é importante que a gente entenda que a perspectiva de alteração e de mudança, e chega agora num período de quase 20 anos de mandato, semelhante àquele período onde caiu Paulo Souto lá atrás. Portanto, a renovação eu acho plenamente possível, acho mais do que possível, necessária também para poder nós termos novas alternativas e importantes alternativas para a Bahia. Eu acho que a Semineto está muito melhor posicionado do que na eleição passada. No entanto, a Bahia e o Ceará, no Nordeste, têm ligações fortes, muito fortes, com as eleições nacionais. Eu entendo que é preciso ter o cuidado de acompanhamento para poder nós vermos o que oscilação está acontecendo, embora nós estejamos nesse momento num país extremamente polarizado. Então, em razão disso, eu coloco como a minha vontade da eleição de ACM Neto, e no meu entendimento, mais do que eu desejo, eu acredito na vitória dele, mas nós temos que aguardar a evolução dos fatos. E Brasília hoje, o master é basicamente o que se aguarda, o que é que vai acontecer.
Ainda no que diz respeito à eleição para o governo do estado, o candidato ACM Neto, com relação à disputa para a presidência da República, como o senhor inclusive pontuou, que a Bahia e o Ceará têm uma relação muito, muito grande com a disputa nacional, ele tem partidos no seu arco de alianças com candidatos. Tem o PL, que tem Flávio Bolsonaro candidato, tem o Novo, que tem Romeu Zema, e Ronaldo Caiado, que é do PSD, é o partido de Otto Alencar, que já disse que aqui na Bahia não apoia Caiado, mas o próprio ACM Neto pontuou que tem relação pessoal de muitos anos com Ronaldo Caiado. De certa forma, ter mais de um nome, mais de um palanque para a presidência da República no grupo de ACM Neto, não pode representar uma dificuldade, sendo que sabemos que no grupo petista, obviamente, o nome é o de Lula?
Eu acredito que não. Ciro Gomes, por exemplo, na situação atual, e aí a diferença do Ceará para a Bahia está nesse momento, Ciro está na frente. E Ciro tem uma chance grande de ganhar lá no Ceará, mesmo Lula estando com maior votação no Ceará nesse momento. Então eu acho que essa perspectiva pode ser, e aqui na Bahia nós poderemos ter uma composição que não seja exatamente uma composição única ou fechada. Eu acredito que o que pesa mais fortemente nessa eleição agora é um sentimento de não PT, não é um sentimento de votar com o PT, votar com o Lula, é o sentimento de não votar para poder fazer uma mudança de
o voto posições. Antipetista.
O voto antipetista. Um voto de mudança mesmo. Essa é o maior eleitor hoje contrário a Lula, é o voto anti-Lula. Não é exatamente um voto personalizado de você votar em alguém. Mas todos esses fatos que estão acontecendo agora podem modificar essa eleição a qualquer momento. Eu acho que nós vamos ter uma eleição nova e surpreendente. O PT aparentemente está muito envelhecido no processo de condução do país até agora. Você veja, o desenrola está no segundo desenrola, e está enrolado até o pescoço, porque o que teve de gente no primeiro desenrola, que se enrolou e está enrolando de novo, enfim, as pessoas estão hoje com muita dificuldade de compras e tudo mais, porque o nível de pessoas devendo, famílias devendo, é um nível muito, muito elevado também.
E sobre a disputa presidencial, o senhor acredita que a candidatura de Flávio Bolsonaro conseguirá se desvencilhar dos efeitos das revelações da relação entre ele e o Daniel Vorkaro?
Eu tô achando que essa delação de Vorkaro, que vai acontecer, e agora ele trocou de advogados e tudo, eu acho que essa delação pode atingir todo mundo. O que eu estava em Brasília na terça-feira quando anunciou-se que a Polícia Federal tinha rejeitado a delação. Imagine todo mundo dando um suspiro de alívio, todos os lados. No dia seguinte, na quinta-feira, a reversão. O advogado novo, Vorkaro, volta para a cela onde ele estava, e aí todo mundo voltando a ter as mesmas preocupações. Eu acho que a eleição que vai acontecer está muito envolvida com as, com as delações do caso Vorkaro. Podem atingir a todos, porque o que ele fez lá em Brasília, ele fez exatamente com todos os partidos e quem está na frente hoje de tudo isso, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele foi exatamente na parte de cima de todas as ações. Portanto, eu tenho a impressão que não dá para fazer ainda agora uma avaliação de quanto isso pode afetar. E eu acho que isso afetará tanto o Flávio Bolsonaro, que está nos Estados Unidos hoje, como também pode afetar outras pessoas ligadas ao governo também.
E essa situação pode ter impacto nas eleições estaduais, especificamente falando sobre nós aqui na Bahia?
Terão, eu não tenho dúvida, até porque o centro dessa questão está aqui na Bahia. Quem estava em Brasília essa semana foi o Augusto Lima, a pessoa do Crédito Sexta, que é uma pessoa ligadíssima a Rui Costa, muito ligada. E essa pessoa foi presa lá no princípio dessas operações. Hoje ela continua monitorada, mas não está presa. Então, se essa pessoa for investigada, provavelmente o assunto pode cair aqui. Quem era o assessor principal de Vorkaro? Guido Mantega. Recebia R$1 milhão por mês. Quem indicou Guido Mantega? Jacques Wagner. Portanto, eu acho que afeta muito diretamente a Bahia qualquer coisa que diga a respeito ao Master. Tem uma reportagem aí, quando é hoje, que eles, o Banco Master e a Odebrecht, construíram 11 apartamentos em São Paulo. Quer dizer, o fundo do Banco Master, com a Odebrecht, construíram 11. Estão terminando vários agora. Então, você vê que é um nível de intervenção imenso que está acontecendo. Mas, voltando a essa linha, por que é que no Brasil acontece? E se a gente for olhar para trás, aconteceu o Mensalão, aconteceu. Quantos bancos tiveram problemas? Somente que esse agora é 51. 51? Não. Quantos bilhões agora? Não é 51, é muito mais. 150.
Só no fundo garantidor de crédito, que era para quem era investidor, o rombo é de mais de 50 bilhões de reais.
50 bilhões
de reais. Só nessa parte.
50 bilhões. E por que acontece isso toda vez? Onde é que está a forma de você conseguir evitar isso? Quem é que consegue entender essas ações bancárias? Eu não conheço essa forma de movimentação. Quem é que faz? É o Banco Central? Como é que Lula participa de uma reunião com o Vorkaro e com o Galípolo, que ia ser presidente 15 dias depois? Enfim, eu acho que o que nós precisamos também mexer no Brasil é com essa história de banco quebra e quem paga é o Fundo Garantidor de Crédito, que era o que o Vorkaro queria, e era uma emenda que ia ser feita por Ciro Nogueira, duplicando o Fundo Garantidor de Crédito de 50 bi para 100 bi. Enfim, o que eu acho que nós temos que ver no Brasil é a forma de evitar que banco quebre e que nós paguemos.
Temos perguntas de ouvintes. O Lucas pergunta se Colbé se sentiu abandonado pelo governo José Ronaldo.
Não me senti. Terminou o governo e eu agora voltei para a minha vida e nós estamos olhando para frente.
Tem a pergunta do Wilton. Quem Colbert vai apoiar para presidente da República?
Não decidi ainda, mas certamente eu vou ter uma posição dessas, daqueles que não acham que a opção Lula seja a melhor que vai acontecer agora.
Então, dos candidatos, um está descartado, é Lula.
Nele eu acho que está na hora de mudar.
Antônio, como é que você avalia o cenário para deputado federal em Feira de Santana?
Eu acho que está um cenário estranho. Nós temos um candidato do PT, né? Nós temos Zé Chico.
Temos dois do PT, Zé Neto e David Bacelar.
David Bacelar. Nós temos Zé Chico, que é um candidato do União Brasil.
O senhor vai apoiar Zé Chico?
Hein?
O senhor vai apoiar Zé Chico?
Posso apoiar Zé Chico. Ele me apoiando também, o apoio é integral. Porque nós somos de Feira, temos que fazer isso pensando em Feira de Santana também, tá certo? Eu acho que a posição do PT deve ser uma posição próxima também. Mas Feira de Santana pode eleger dois deputados federais, três deputados federais. Nós temos capacidade de fazer isso. Não fazer isso, a gente está abrindo mão. É, e aí eu não estou discutindo quem vai ganhar. Mas é preciso ter a representação política. Nós somos 400, se eu não me engano, 460 mil eleitores. Nós podemos eleger três deputados federais aqui dentro e sair com muita força para a gente ver se essa 324 pelo menos presta. Porque como está, isso não é uma estrada que não se anda de forma nenhuma.
O Rogério pergunta por que Colbert acredita que o escândalo do Master vai impactar no governo Lula e não na extrema-direita.
Impacta nos dois, sim. Eu não estou... Se você entendeu dessa forma, eu corrijo aqui. Impacta em todo mundo. O que eu estou dizendo é que em Brasília impacta em todo mundo. Agora, impactar no governo é muito mais forte do que impactar quem não está no governo diretamente. Mas entendo que o Master impactará, se for, se as denúncias ocorrerem, impactará em todos, sim.
A sua campanha será voltada especificamente para a Feira de Santana ou a intenção é viajar pela Bahia?
Eu vou fazer algumas ações na região de Feira. Eu me imagino que está na hora de a gente focar em Feira. Essa BR-324 não pode continuar desse jeito. Feira tem que ter um aeroporto rápido. As questões de segurança pública continuam muito ruins em Feira de Santana. A regulação continua péssima. As coisas não andaram nem resolveram. É preciso que a gente haja. A violência contra as mulheres continua extremamente grande na nossa terra. Eu não gostaria de ficar viajando por outras regiões, mas concentrar algo forte para poder ter voz forte também. Porque se você começa a diluir as suas votações, você acaba ficando pendurado em várias circunstâncias. Eu gostaria de ter, quero ter, uma voz forte para a Feira de Santana, por isso eu vou muito me voltar para essas linhas. Eu vou ficar batendo o tempo inteiro. Cadê o aeroporto? Não dá para você esperar a Amazon chegar lá em Salvador e não chegar aqui, porque você não tem o quê? Não tem aeroporto para descer avião de carga. Por que é que não tem? João Durval, em 1984, fez esse aeroporto, que está aí até hoje, né? Parece que fizeram mais uns 300 metros ali, mas o aeroporto, que devia ser de 45 metros de largura, é de 30 metros. Continua sem descer avião de grande porte. Pode até descer um Boeing e desce apertado. Se estiver chovendo, vai ter problema. Nós não temos torre para poder identificar ninguém. Se tiver neblina, amanheceu neblina hoje, viu? Hoje acordei cedo, estava andando aí. Tinha neblina hoje cedo aqui em Feira. Tem que ter uma torre de controle que permita descer com instrumentos. E tem que ter uma pista de 3 quilômetros. Nós temos lá em Conquista uma pista com 2.300 metros. Por que é que Feira tem uma pistazinha dessa? Conquista tem 80% de esgoto sanitário. Feira não tem 60% ainda. Eu assinei um contrato com a Embasa em 2020 para agora, 2033, ter 90% de esgoto. Não se começou nem a bacia do Pujuca até hoje. Enfim, eu acho que nós precisamos ter vozes, como eu quero me colocar como uma dessas vozes, para cobrar isso todo dia, para que a gente possa ter uma cidade melhor.
A gente tem mais duas perguntas de ouvintes aqui. Vou fazer primeiro a do Cláudio. Ele destaca aqui o período que o senhor passou na prefeitura. Pergunta quais foram as principais ações do senhor na prefeitura e o que é que o senhor pretende fazer por Feira se eleito deputado estadual. Cláudio.
Cláudio, essa questão da logística para a gente chegar e sair da nossa cidade, a questão da segurança pública é uma dessas. Esse aeroporto tem que vir. Nós não podemos ficar com Petrolina, com um aeroporto de 3 quilômetros, a gente não ter nada para poder nós termos novas alternativas. Essa questão que diz respeito à segurança continua ruim, precisa melhorar. A regulação continua ruim, precisa melhorar. E é preciso que a gente faça muito mais para que a nossa cidade cresça e eu espero poder ajudar dessa forma. Na prefeitura, eu me lembro muito da atuação durante a pandemia. Nós conseguimos manter... Foi o índice mais baixo de mortes no país, foi aqui em Feira de Santana. Conseguimos fazer um hospital com 70 leitos, 50 de UTI, em menos de 60 dias, e que ficou um ano funcionando. Acho que aquilo ali é muito bom. O projeto Centro de Feira de Santana está todo funcionando. Agora, inclusive, vão ter secretarias mais no centro, mas é importante. A Salles Barbosa está aí mostrando o seu grande efeito. Essa questão da drenagem urbana, esse projeto de US$65 milhões foi todo construído durante o nosso governo, que é para evitar aquelas inundações que nós tivemos problemas graves aqui e que precisa ser ampliado ainda. Enfim, eu acho que nós fizemos coisas que foram importantes, deixamos de fazer outras que podiam ser também tão importantes quanto, mas acho que nós avançamos. Eu, se tivesse que optar, duas coisas que eu tenho arrependimento de não ter feito. Tentei tomar um dinheiro na Caixa Econômica, mas a presidente da Câmara segurou. Nós temos dois bairros isolados em Feira. Um é o Viveiros e outro é o Nova Esperança. Se eu tivesse tido dinheiro, eu teria feito os dois viadutos para você integrar esses dois bairros, que são os bairros na área oeste, com o crescimento de Feira para uma área que nós crescemos pouco. E uma coisa que eu gostaria de fazer e pensar em Feira é a Pedra do Cavalo. A gente está de costas para a Pedra do Cavalo. A Pedra do Cavalo tem a mesma quantidade de água da Baía de Guanabara. Não tem um metro irrigado. Nós não temos irrigação ainda, embora tenha água para isso. Enfim, eu acho que eu quero ouvir mais do que eu pensar. As pessoas que possam me ajudar a dizer que eu possa construir essa voz para a Feira, eu vou agradecer também.
Tem uma pergunta aqui do Francisco a respeito do ACM Neto nessa questão aí também do Banco Master. Se o senhor, como é que o senhor avalia essa relação entre a Semi Neto e o Banco Master?
Ele não era... Ele
teve uma empresa que prestou consultoria.
Ele não era funcionário público, portanto é bem diferente de quem é funcionário público e participou. Eu acho que ele tem as razões claras de ter participado como empresário também dessa questão. Mas ele é que responde, ele responderá por isso aí também.
O governo José Ronaldo, prefeito, vai chegar na marca de um ano e meio agora, no mês de junho. Enquanto ex-prefeito, como é que o senhor tem avaliado o mandato, esse novo mandato de José Ronaldo de Carvalho?
Eu acho que a prefeitura está avançando em vários setores. Vários setores nós deixamos já prontos para poder ter esse crescimento que está tendo aí agora. A questão da Artemia Pires, por exemplo, já deixamos muita coisa feita e agora está sendo complementada. E eu acho que as ações que estão sendo feitas, essa questão da licitação do hospital, houve uma opção que não foi a que eu pensei no princípio. Tem uma outra opção agora, eu espero que possa funcionar da forma adequada. Acho que está avançando, acho que o governo esperou talvez os recursos do governo do Estado, mas depois de um ano viu que não vinha lá, como não veio, né? Não veio nenhum centavo de lá para cá, então o governo passou a agir da forma como tem capacidade de ação própria. Eu acho que o prefeito está agindo da forma adequada, é um ano e meio, e eu acho que está na hora de ampliar essa corrida para poder concluir a tempo. Não precisa chegar nos 42 quilômetros, tá certo? Mas pode chegar nos 4 anos também, um pouco mais cedo também, porque Zé Ronaldo não é de fazer corrida de 42 quilômetros, não, mas essa corrida mais rápida ele faz também.
Ex-prefeito Cobé Filho, muito obrigado pela presença conosco, pela participação aqui no quadro Por Dentro da Política do programa Transnotícias. Muito boa sorte.
Eu agradeço, Pondé. É uma alegria conversar com você mais uma vez. Agradeço a você, Felipe. Agradeço a vocês todos aqui também, a Guilherme e a todos vocês. Com um programa com nível para cima desse, a capacidade que você tem e que os seus ouvintes têm de transformar esse horário num grande horário de troca de boas informações. Fala nisso, procure o que é blá 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 car.
Ah, sim, eu sei.
E depois me diga o que é. Okay.
Eu imagino que o blá 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 seja porque você vai conversando o tempo todo, né? Até Salvador, por exemplo. Conheço muita gente que usa blá 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 car. Ué, blá blá car.
É blá blá car.
O blá blá é de conversa, né? Muita gente usa para se deslocar. Sem precisar pegar ônibus, sem recorrer a outro expediente mais caro.
Mas tem passagem de ônibus também, a preço mais em conta, viu?
Tem também?
Tem.
Ah, não sabia.
Esse negócio está crescendo. O que eu vi em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, o que está crescendo esse negócio? É impressionante esse negócio de carona e ônibus. 20% abaixo do preço. Né? O preço da passagem de ônibus, 20% abaixo. E daqui para Salvador, quem desce na rodoviária paga um valor. Quem quiser descer no Iguatemi paga um real a mais e desce no Iguatemi. Então, vai um bocado de gente direto para o Iguatemi. Eu vi hoje de manhã, tinha mais de 50 saídas de Feira de Santana para Salvador.
Enfim,
a questão da discussão de
rodoviária. Aplicativo de caronas.
De carona. Intercidades. Quer dizer, a discussão sobre uma nova rodoviária, nesse momento, tem que parar para pensar o que é que vai fazer. Porque hoje tem aplicativo de cidade. Vai para Aracaju, tem aplicativo para Aracaju, para Irecê, para tudo quanto é canto. Impressionante essa história de blá blá car.